Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Eu posso comer carne?
Quem é esse tal de Namastê?
Qual a diferença entre yoga e meditação?
Eu preciso colocar o meu pé na cabeça para praticar yoga?
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves. Sou condutor de turismo de aventuras, sou escalador, apaixonado pela natureza e pelos esportes e atividades outdoor, e hoje vou aprender a respirar um pouco melhor.
Do litoral de São Paulo, de Praia Grande, eu sou Yuri Motoyama, eu sou profissional de educação física e trabalhei muito tempo com yoga e meditação.
De Cariacica, no Espírito Santo, eu sou Rafael Pelissari, ciclista e trilheiro por diversão e estou aqui para abrir os meus chakras.
De São Vicente, São Paulo, eu sou Diana. Eu sou praticante de yoga desde que eu me conheço por gente. Estamos aí nessa vida de yoga e entendendo o mundo.
O Na Trilha de hoje vai te mostrar como olhar para dentro de si, com os ensinamentos, a filosofia e a prática do yoga. Tivemos um papo esclarecedor, onde desvendamos mitos e lendas para descobrir que a relevância da informação fará toda a diferença para identificar e avaliar se um instrutor é verdadeiro e honesto com sua turma. Convido você, ouvinte, a relaxar no seu tapete, abrir a mente para as dicas dos nossos convidados, não se importar com o espelho e aprender que para essa prática não existem limitações. Porque depois do nosso quadro Você na Trilha, feche seus olhos e controle a sua respiração. Só assim, não importa onde quer que você esteja, você fará ouvir a madraça na unha.
Na Trilha, sejam bem-vindos a mais um quadro Você na Trilha, que é o nosso espaço de interação com os nossos ouvintes. Aqui quem fala é Rafael Pelissari. Dessa vez eu não estou com o Renan aqui nessa gravação. Não fiquem com saudades, ele já volta no próximo episódio. Mas estou com uma pessoa para lá de especial, uma pessoa que já é de casa, que já gravou com a gente. E o melhor, é mais um dos novos integrantes do Na Trilha. Com vocês, senhor Maurício Neves Geronasso.
Fala, galera. Prazer estar aqui gravando essa leitura de e-mail. E, na verdade, isso é um plano maquiavélico que, aos poucos, a gente vai tirando o Renan do Na Trilha, porque acho que ele já ultrapassou o tempo dele, né? Já podemos aposentar o Renan.
É isso aí. Daqui uns dias ele já está meio que já esquecendo das coisas, não lembra muito bem o que vai falar. Então, daqui uns dias o Renan vai ser só mais um ouvinte do Na Trilha.
Eu espero fazer jus a essa confiança que vocês estão me dando. Para quem quiser trocar uma ideia comigo, só dá um toque aí. Qualquer rede social, o pessoal me encontra lá como M. Geronasso.
E Maurício, conta pra gente aí sua relação com os esportes, outdoors ou não. O que, que você já praticou, o que, que você pratica, quais foram e quais são as suas práticas aí esportivas?
Então, eu sempre fui, desde pequeno, muito ligado a esporte. Sempre pratiquei muito esporte, futebol, vôlei, basquete. Fui ficando velho, assim, por dizer, e pra não ficar parado, resolvi correr. Comecei a correr numa praça perto da minha casa e a praça se tornou pequena.
E de qual cidade você é?
Sou de Curitiba, aqui no Paraná. A República de Curitiba, né?
É. Enquanto vocês não saírem do Brasil, vocês ainda são brasileiros. Sleep now, child, beneath the
heavy current dragging you along. Então, sou apaixonado pela rua, vamos dizer assim. Botar o tênis e sair pra minha terapia, que hoje é a corrida de rua.
E no fone de ouvido tocando sempre aquele Raça Negra, não é verdade?
No começo, quando eu comecei a correr, até escutava. Depois aprendi a escutar meu corpo e deixar a cabeça fluir. E a corrida pra mim é assim. É o pensamento longe, vamos dizer, eu uso a corrida pra começar a tentar resolver um problema que eu tenho. Só que muitas vezes no final da corrida eu não cheguei à conclusão e já arrumei outros problemas mais e mais.
Não resolvi um, mas trouxe mais uns dois aí, né? E esse negócio que o Google fala a respeito seu, que você superou um problema cardíaco, é verdade?
Não é que eu tive um problema, eu era constatado hipertenso e eu tive uma obstrução arterial de 98%. Isso foi descoberto antes de eu ter um problema mais sério, que no caso poderia ser um infarto, que na minha idade, vamos dizer, pelo tamanho do músculo do coração, poderia ter sido fatal. Então eu fiz a desobstrução das artérias, né, e comecei a reabilitação uma semana depois já, esteira. E hoje eu corro com acompanhamento médico, frequencímetro cardíaco. E meu próprio cardiologista fala para mim: Maurício, te libero para correr uma maratona, mas não te libero para jogar uma partida de futebol. Porque a frequência cardíaca numa maratona eu consigo manter ela sempre na mesma frequência. E numa partida de futebol é muita oscilação, né?
Sim, verdade.
Então já não tem esse controle. Mas hoje totalmente controlado e grande remédio pro meu problema. Não digo problema, pelo meu fator de risco é o esporte. Em 2014 eu fiz uma corrida na Ilha do Mel, e daí eu peço pro Renan deixar o link no post aí da matéria que foi feita para quem quiser ver.
Obrigado você que está fazendo o download pela primeira vez. E Maurício, qual é o site do Na Trilha para quem quer conhecer o nosso trabalho?
Se você quiser conhecer nosso trabalho, você pode acessar nosso site, que é o www.vocenatrilha.com.br.
É isso aí, é o você de internet, vcnatrilha.com.br, muito fácil. E se você quiser mandar algum e-mail pra gente com dúvida, sugestão, críticas, temas de pauta...
Nosso e-mail é natrilhapc@gmail.com.
É isso aí, além disso tudo, ainda temos um grupo lá no Telegram. Telegram é um aplicativo muito bom, se você ainda não tem, instala aí no seu celular. Vai ter um link aqui também que te leva direto pro nosso grupo. E lá a gente troca ideia com os ouvintes, volta e meia tem alguém... entrando lá porque conheceu Na Trilha através de alguma pesquisa. É um espaço muito bacana que a gente tem para conversar ao vivo com os nossos ouvintes. E se você quiser contribuir financeiramente para que o Na Trilha possa ser ainda maior e melhor, você pode fazer isso através do nosso Padrim. Para você saber como funciona e quais são os valores, é só você acessar o padrim.com.br/natrilhapc. As contribuições começam a partir de R$1. E não tem limite, é de acordo com a sua vontade e sua disponibilidade financeira. E chegou a hora da gente agradecer os nossos padrinhos do mês de fevereiro. Quem foram eles, ô Maurício?
Na categoria Destemidos temos o Tenista em Ação, Paulo Vitor Gomes Novaes e Giovanni Souza. E na categoria Instrutor temos o nosso amigo Vitório Paulino de Paiva Silvestre.
E também temos aí uma pesquisa rolando referente na trilha, Maurício. Conta mais pra gente aí o que que é.
A gente quer conhecer um pouco mais sobre os hábitos dos nossos ouvintes e dos consumidores de podcast nesse Brasil imenso aí. E se você quiser responder nossa pesquisa, dá um pulo lá no nosso Facebook, onde está disposto o link para acesso à nossa pesquisa. Pesquisa dura no máximo 5 minutos e a gente vai poder conhecer um pouquinho mais sobre esse hábito que nós gostamos tanto, que é ouvir podcast.
É isso aí, além do nosso Facebook, o link para você responder essa pesquisa também está aqui na postagem desse episódio. Você vai ter um link, clica lá que você já vai chegar direto na nossa pesquisa. Enquanto você escuta, você já responde, é rapidinho. Outra coisa que dá para você fazer, que ajuda muito na trilha e aí não tem custo nenhum, é, enquanto você escuta esse episódio, abre o iTunes aí no seu celular e favorita o Na Trilha, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário lá, não precisa ser um textão elogiando, criticando. Faz isso lá no iTunes que você ajuda bastante a gente ter a visibilidade entre os demais podcasts lá. E no Facebook também, é de graça. E por falar nisso, Maurício, quem foram as pessoas que compartilharam o último episódio do Na Trilha lá no Facebook?
Nossos amigos Rafael Mota e o nosso grande amigo professor Mauri de Paula Pereira. Raul Cavalaria. Sempre
Raul,
quis fazer isso.
Mauri, valeu mesmo.
Sempre quis fazer isso.
Grande Mauri. Lá no nosso grupo do Telegram... Sempre que a gente vai gravar uma leitura de e-mails, a gente lança lá no grupo do Telegram o nosso salve. Quem quiser um salve, manda para mim no privado, para o Renan, que a gente dá o seu salve aqui também. Hoje, em apenas 3 minutos de postagem, a gente já teve os 3 felizardos da gravação.
É, isso se chama prestígio, hein, Rafael?
Pois
o
é.
O Renan, quando pede, demora 10 anos pra galera mandar. Acho que o Renan realmente não tá muito prestigiado na situação.
Ele escreve tanto lá que o pessoal fala, ah, mais uma postagem do Renan. Agora, quando eu escrevo naquele grupo, peraí, deve ser alguma coisa...
Muito séria.
Muito séria. Então, quem pediu um salve no Telegram hoje lá foi o Anderson Negão, de Sumaré, São Paulo, o Petros Davi, de Belém do Pará, novamente o nosso querido Vitório Paulino, de Paiva Silvestre, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E no nosso site você também consegue deixar comentários lá na postagem do nosso episódio. E o Maurício vai ler agora o comentário de um dos nossos padrinhos, o Giovanni Souza. O que ele escreveu lá, Maurício?
Sou Giovanni Souza, ciclista amador, entusiasta dos esportes outdoor e morro de medo de altura. Apesar de não ter medo de muita coisa, a altura é objeto de maior medo. Na minha profissão, fico exposto a situações cujo acesso ao local de trabalho é em locais altos. O que tranquiliza é a confiança nos equipamentos e conhecer os procedimentos. Puts, fazendo um parênteses aí, acho que o Giovanni é daquela turma que...
Eu acho que ele é do Circo de Soleil. O pessoal fica muito no alto, fazendo piruetas e tal, realmente é muito perigoso.
Não, acho que ela é daquela turma que usa o fraldão lá, que o pessoal comentou, né, do salto de paraquedas.
Ah, é verdade, no nosso episódio o pessoal fala que quem tem muito medo já vai com o fraldão geriátrico, também pode ser.
Depois desse episódio, comparando com andar de bicicleta, talvez caia na pilha errada dos meus amigos e me permita um salto. Grande abraço aos novos integrantes do Na Trilha. Oh, muito obrigado aí pelo abraço, Giovanni.
Ô, Giovanni, só complementando aí, quando você fala que não tem contato com nenhuma estrutura, você quer estrutura melhor do que o instrutor de salto atrás de você? Aquele contato com aquela estrutura toda no seu cangote? Rapaz, dá pra saltar tranquilo, vai por mim. E o outro comentário que a gente teve no site foi do Clayton Torres. Ele escreveu o seguinte: programa sensacional, paraquedismo, assim como outras modalidades de esportes no ar, sempre me geraram uma grande curiosidade. Antes me parecia loucura, como se a pessoa estivesse à mercê do improvável, mas com o tempo fui notando que existe muito cuidado e controle das variáveis. Me deu até uma vontade de fazer um salto. É isso aí, como alguns dos esportes de aventura, né? Você olha e fala, cara, é muita loucura, esse cara é maluco, tá procurando um jeito de morrer mais cedo. Mas quando você conhece o esporte, toda a estrutura, equipamento, segurança, preocupação, como ele falou aqui, o controle das variáveis, seu medo passa. Lógico que nas primeiras vezes a adrenalina é muito alta, mas a partir do momento que você pega confiança, aí não tem pra ninguém não, é só alegria. Então é isso aí, ouvintes. Obrigado por nos ter escutado, isso? É, né?
Isso.
Muito obrigado por nos ter... Nossa, ficou horrível essa palavra depois que você fala.
Pois é.
Mudar. Obrigado por ter escutado a gente até aqui. Sente-se agora bem confortavelmente, cruze suas perninhas, porque nós vamos falar de yoga. Se você já praticou, conhece alguém que pratica, fica aí que você vai gostar muito do nosso programa, ficou muito bom. Maurício, muito bem-vindo mais uma vez. A casa é sua, fica à vontade. E até um próximo dia que a gente possa gravar juntos.
Beleza.
Primeiramente, eu já tive a oportunidade de praticar algumas atividades, né, que envolvam aí respiração e tal. E principalmente, eu, na verdade, fiz duas ou três aulas de yoga. Além disso, eu já vi também muitos vídeos, muitos textos, né, muitas fotos. Mas eu percebo que várias dessas pessoas não têm noção do que é o yoga, né, o que envolve... Né, a questão de religião, a questão fisiológica. Por isso que eu resolvi trazer esse assunto aqui. Então, só para a gente iniciar essa conversa, ô Diana, o yoga em si, ele é uma atividade física? Ele é uma atividade fisiológica? Ou ele é uma religião, uma doutrina?
Yoga é uma ferramenta para a vida, não é religião. É uma maneira da gente entender quem somos e nos tornarmos melhores seres humanos, entender esse corpo e como esse corpo pode nos servir para algo maior.
Eu sempre vejo muita associação com relação à religião. Existem essas linhas também ou não tem nada a ver uma coisa com a outra?
Existem linhas que sim, são bem religiosas, Dentro de uma prática de yoga, você pode ouvir falar sobre os deuses indianos, mas isso não quer dizer que você tenha que ser devoto a ele, né? Como talvez no cristianismo, aquele santo te remete a uma força, uma energia que você tem. Aquilo é uma representação da força interna que você tem.
Uma coisa que é legal assim no yoga é que ele tem... A construção dele é muito antiga, né? Então ele é muito baseado nas mitologias antigas, né? Porque se você pega lá, por exemplo, Thor, né? Que é um personagem mitológico. E eles atribuíam o barulho do trovão com o barulho da carruagem dele andando no céu. Porque era a única explicação que eles tinham para dar 3 mil anos atrás, né? Quando a gente fala do yoga, a gente fala aí de espaços, às vezes, até de 5 mil anos para trás, né? Então, o yoga foi construído muito com base nessas observações da natureza, né? Eu acredito essas coisas. E eles davam uma interpretação mitológica, atribuía alguma imagem, alguma coisa. E isso continuou como uma tradição, né?
Mas existe algum relato de quando que iniciou?
Cara, isso é difícil, assim. A Índia, ela produziu muitos... Ela produz muita literatura muito antiga, né? Então, você pega palavras aí, textos que vem escrito em yoga, muito antigos, né? Eu já ouvi dizer em textos assim de, você pega aí 2000 antes da Era Comum, né? Ou antes de Cristo, coisas muito antigas assim.
Uma das coisas que eu percebi durante algumas pesquisas, né, que a gente tentou abordar aqui para trazer esse assunto, é muito forte a questão do vegetarianismo, né? Ou do veganismo. E existe muito muitas citações, né? Pelo menos nos textos que eu fiz. Aí eu não sei se a heurística do Google acaba atuando aí, né? Que ele acaba influenciando a nossa pesquisa. Existe alguma obrigação? Existe alguma orientação nesse sentido? E por que que existe esse tipo de linha também?
Então, Renan, no manual mais recente, que é o Hatha Yoga Pradipika, ali é citado sobre vegetarianismo. Mas é óbvio que se a pessoa não é vegetariana, ela pode praticar yoga. Yoga é liberdade. Né? Você é o que é e vai seguindo a vida. Essa coisa de vegetarianismo e veganismo entra no yoga por conta da não violência, que é o primeiro preceito do yoga, ahimsa, não violência. E a gente hoje em dia tem muita informação de como é sofrida a vida do animal que você vai comer. Mas é óbvio que se eu não sou vegetariana, eu posso praticar yoga. Yoga é para todo mundo.
Uhum.
E também são alimentos pesados, deixam o corpo pesado, a mente pesada, né? Se a gente for pensar que não é só esse corpo, tem toda uma energia em torno do que a gente come e do que a gente processa, né? Então é um alimento bem mais pesado do que você se alimentar com cereais e folhas e coisas leves.
Yuri, você que tem aí a pegada também, né, da educação física, o yoga não é só a respiração, então, né?
É que no começo, quando as pessoas estão ouvindo, né, e não conhecem yoga, eles acabam misturando yoga tudo num monte de conceitos, né?
Eu tô com a mão levantada aqui, que esse sou eu, tá?
Então, e é legal a gente ir desmistificando e puxando esses fiozinhos assim pra explicando esses pedacinhos, né? O yoga, assim, né, como a Diana falou, para mim é uma ferramenta muito grande de auto-observação. E é uma forma que você tem de fazer uma prática, não vou nem falar de prática física, mas de uma prática, onde o compromisso é você conseguir o máximo possível olhar para dentro e ficar com você, entendeu? Por exemplo, você vai fazer uma hora de aula de yoga, é um compromisso que você tem com você. Por isso que as pessoas estranham muito, né? A aula de yoga, geralmente, não são salas que tem muito espelho, muito iluminada. Você não quer ficar, sabe, se olhando pra ver se...
É verdade.
O seu braço tá retinho, ou se o seu músculo tá contraído. Você não quer ficar olhando pra essa... Te distraindo com essa parte de fora, sabe? Então, é uma coisa muito mais de interiorização. E aí, com o passar do tempo, pode acontecer esses insights. Por um momento, você fala, cara, tem algum tipo de percepção tão grande tua e fala assim, meu, comer carne, sei lá, não tô me sentindo bem, né? Começa a perceber que... Você começa a perceber mais coisas de você, isso te dá mais liberdade pra você tomar mais decisões sobre o que te faz bem, o que não te faz bem. Desde o que você come até para as coisas que você faz no dia a dia, para as pessoas que estão perto de você, sabe? Para coisas que às vezes você nunca parou para prestar atenção, porque você não prestava nem atenção em você, entendeu?
Além dessas questões da respiração, Diana, eu percebi, na época quando eu fiz aí as aulas, né? Não sei se foi o suficiente para ter uma experiência com a prática do yoga, mas, como eu havia dito, a respiração ela é muito importante. Tem a questão torácica, né, clavicular e abdominal. São esses tipos de respirações que existem ou tem outras formas também?
O processo respiratório, que no yoga é chamado de pranayama, ele é uma das partes principais, né? Pranayama, controle dessa energia vital que a gente tem, né? Esse corpo está alimentado com energia pura. E sim, ele vem numa crescente, como se fosse uma onda. Abdômen, costelas, peito, e solta peito, costela, abdômen. Isso tudo, além de promover saúde, vai trazer auto-observação, autoconhecimento. A gente só sabe o que prende a gente se a gente se conhece. E a respiração é um passo muito grande nessa direção, de saber quem a gente é, o que a gente está fazendo, de ter presença no aqui e agora, né? A primeira coisa que se altera quando os humores se alteram é a respiração.
Verdade.
No yoga, as pessoas evoluem, por exemplo, no pilates, na musculação. A pessoa, quanto mais pratica, mais coisas diferentes evoluídas ela vai fazendo? Ou a evolução é mais interior mesmo, no quesito concentração? Ou existe uma evolução corporal? Dá para identificar se a pessoa ela está na cara que ela está começando no yoga. Olha, essa aqui, pelo visto, já é bem experiente.
Olha, depende.
Se botar o pé na cabeça, já é avançado, é isso?
É, então, toda pessoa que participa do Circo de Soleil era a praticante de yoga, né? Na verdade, o yoga é a presença que você coloca em cada coisa que você faz na sua vida. Porque no yoga a gente entende que nós somos plenitude. E que essa plenitude possa me conduzir. Se eu tenho um corpo rígido, fisicamente dizendo, com as práticas de yoga, sim, eu vou ter uma evolução, eu vou ter um corpo mais flexível, né? No início perguntou, yoga emagrece? Sim, fisicamente vou emagrecer, vou criar músculos. Sim, existe sim uma evolução física no yoga, mas ela vem com uma consciência diferente de que esse corpo me serve, que eu não estou fazendo aquilo só para o corpo. As dificuldades que eu encontro nesse corpo são as mesmas dificuldades que eu encontro quando eu estou fora do meu tapetinho de yoga. Então, as situações que eu lido aqui com as minhas dificuldades, as minhas vaidades, elas me servem para quando eu estou lá fora no tapete. Se não for isso, não é yoga, é ginástica.
O corpo te serve, né? O interessante do yoga é que você é uma prática que você usa o corpo como uma ferramenta para trabalhar outras coisas, sabe? É igual quando você vai andar de bicicleta, né? Você usa a bicicleta como uma ferramenta para te proporcionar a atividade que você quer fazer no ciclismo. O corpo não é o fim, entendeu? Do yoga. O corpo é o meio, mas ele vai ter essas evoluções todas. Só vou falar uma história rapidinho aqui. A minha experiência mais legal, eu sempre comento isso quando vou dar aula, foi quando eu trabalhei com terceira idade. Muitas coisas legais sobre yoga aconteceram nessa época que eu dava aula para terceira idade. E aí uma vez eu recebi um aluno, chamava Seu José. Ele tinha uma doença neurodegenerativa e ele estava perdendo aos poucos os movimentos corporais. E a esposa dele, né, até para falar, ele tinha dificuldade. Aí ela falou assim, meu marido queria fazer yoga. Ele vinha segurando no bracinho dela, assim, né, andava bem devagarinho. Só que ele quase não se mexe. Ele pode fazer yoga? Mais ou menos o que o Rafael falou. Eu falei, pode. Ele vai sentar nessa cadeira aqui. E aí eu falei para ele, Seu José, a gente vai fazer a aula. E tudo que a gente fizer, você vai fechar os olhos e você vai imaginar você fazendo. E aí você se mexe o máximo que você conseguir. Aí, por exemplo, a gente fazia vários movimentos lá que eu adaptava, né? Porque era pra terceira idade. Aí ele fechava o olho. Aí ele mexia o pescocinho pra um lado. Enquanto tava todo mundo em pé, esticando o corpo pra um lado. E aí quando era uma coisa pra deitar, ele punha a cabeça pra trás. Na cabeça dele tava fazendo os movimentos, né? E depois de um tempo, ele evoluiu, né? Não sei se a gente poderia usar a palavra evolução. Mas ele conseguia sair da cadeira. Ficar de quatro apoios no chão. Fazer vários movimentos e acompanhar movimentos que ele fazia, né, na aula e depois voltar para a cadeira. Então, para ele, que não conseguia nem mexer direito os braços, que para a gente não consegue entender porque a gente tem um movimento completo, né? Mas você sair de uma cadeira, ficar de quatro apoios no chão, esticar o bracinho pra frente, esticar o outro bracinho e voltar pra cadeira, vixe, foi uma evolução gigantesca, né?
Sim, dado o atual estado dele, né?
É.
Eu, assim, eu fiquei um pouco confuso. Confesso aí que durante a explicação eu falei, cara, como assim, né? Usar o corpo como um meio, né? Na verdade, você tem que pensar qual é o objetivo que você quer e aí sim usar o corpo a partir disso pra alcançar esse fim. É isso mesmo que eu tô entendendo ou não?
O yoga, você... Quando a gente fala que a gente tem uma experiência, né? Eu sempre penso assim. O yoga é uma experiência que você vai ter dentro de uma aula. E a gente experimenta o mundo pelo corpo, né? A gente experimenta pelos sentidos, a gente experimenta encostando, a gente experimenta cheirando, a gente experimenta se movimentando. O movimento traz várias experiências, né?
Uhum.
Apesar que, isso no meu ponto de vista, a gente está sempre falando do corpo. Essas experiências vão fazer algumas fichas caírem na sua cabeça, fazer às vezes você, a longo prazo, ficar mais tranquilo, fazer às vezes dentro de uma aula você pensar em alguma solução de alguma coisa, em sei lá, alguma coisa que você está precisando e cair uma ficha no meio da tua aula, sabe? Quando eu falo que o corpo é uma ferramenta, é que se você ficar preso só no corpo, nas posturas, eu quero fazer essa postura bonitinha, eu quero ficar retinho, eu quero ficar de ponta cabeça, você perde o recheio do yoga, que é mais gostoso, né?
Vai da condução do professor, né? A gente tem vários tipos de professores. Mas o yoga mesmo é isso, é essa ferramenta que a gente diz é de se reconhecer como ser único, pleno e ao mesmo tempo único e ligado ao todo. Então você quer ser um ser humano melhor para o todo. E como que eu experiencio? Com esse corpo. O que eu posso ultrapassar com esse corpo? Como é que eu posso ser gentil com esse corpo? Como é que eu exercito a não violência com esse corpo? E quando isso está instalado em mim, fica fácil eu colocar nas minhas relações. Fica fácil de eu compartilhar fora do meu tapete essa coisa que eu entendo com esse corpo e que eu aplico quando eu tô lá fora.
E quanto tempo em média dura uma aula?
Olha, ideal eu acho que seria uma aula de 1 hora e 40 minutos, mas nos dias de hoje as pessoas não têm tempo.
E assim, imagino que a resposta é sim, obviamente, mas imagino que você já tenha muitos casos de alunos que passam um dia super estressante na rotina do trabalho e que o escape deles no final do dia é uma aula de yoga.
Ah, sim, sim.
Super.
Poderia até dizer isso aí, Rafael, colocar para, acho que qualquer atividade física, né? Ou qualquer coisa que te permita sair daquele problema, que eu digo emocionalmente, né? E te permita ter outro tipo de foco, você acaba tendo esse relaxamento aí. Eu digo isso porque já aconteceu situações parecidas e eu sair para escalar e voltar totalmente relaxado. Com jiu-jitsu também.
Já me aconteceu em aula da pessoa chegar e falar assim, nossa, eu tô muito estressada hoje, eu tive um dia pesado, eu vim aqui só para relaxar. E aí ela sai da aula e fala assim, na verdade eu vim aqui para encontrar soluções. Eu cheguei aqui para relaxar, mas encontrei soluções para várias coisas que me aconteceram ao longo do dia.
Mas e aí, Diana, como é que é esse relaxamento adequado, né? Essa busca pela solução? Tem uma forma de conseguir isso aí?
Dentro da prática, a gente vai convidando o aluno a olhar para dentro o tempo todo. Embora você esteja movimentando esse corpo, pelo menos nas minhas aulas, a linha de yoga que eu sigo com orientação de Vedanta é essa. O reconhecimento do ser, o que você está fazendo aqui, qual é o teu propósito de vida, como é que você lida com as suas dificuldades. Como é que você pode contribuir para que esse mundo seja melhor? A pessoa acaba relaxando também, porque estica, faz força, respira, mas algo maior, algo além do que só vir aqui ter uma sonequinha gostosa depois de um dia estressante, sabe?
Aqueles minutinhos finais ali que é o relaxamento, rola mesmo uma soneca, né?
Às vezes rola um ronco até. Já tive, assim, tem um casal de alunos que a esposa vira e mexe e cutuca o marido pra não roncar, pra parar de roncar.
Como que o ambiente influencia nisso? Como é a preparação do ambiente? Porque eu imagino que não vai ter uma sala de yoga num lugar barulhento, com gente abrindo porta a todo momento, conversando. Imagino que isso deva fazer parte de todo do preparo do ambiente, certo?
Eu sou uma pessoa que eu não tenho muitas frescuras do yoga, né? Você não vai vir fazer minha aula e eu vou acender muitas velas, incenso.
Tem essa linha também?
Nossa, é o que mais tem hoje em dia, é o...
Aquele, é um barulhinho de água, meia luz, uma vela, aquela coisa.
A pessoa se preocupa tanto com o ambiente e aí só bota o pé na cabeça mesmo. Mas é assim, é legal você ter um ambiente principal limpo. A gente, quando a prática é de noite, não coloca muita luz, né? Como o Yuri falou, para que a pessoa olhe para dentro. É bacana se tem silêncio, né? A nossa escola fica perto de uma avenida, então tem carro passando o tempo todo.
Buzina, né?
Buzina, sim. Eu tinha um professor na Índia que falava assim, gente, é muito fácil ser monge na caverna, né? Então, assim, se eu preciso sempre de uma muleta pra tá calmo, quando tá silencioso, quando tem um cheirinho de incenso, nananã, vai ser difícil, né? A vida não é assim. Então, a gente até tem um ambiente gostoso aqui na escola, a gente tem gato que passeia no meio da aula, agora um cachorro que a gente acabou de adotar e tal. Mas não tem muita frescura, não. Sinceramente, a gente não é um... não somos uns yogis muito frescurentos.
Quando a maior parte do tempo que eu dei aula de yoga, uma boa parte do tempo, eu dava aula na academia que eu trabalhava, né? Então eu dava aula de musculação e também dava aula de yoga. E a sala de yoga, ela era do lado da sala de ginástica. E a minha aula era no mesmo horário da aula de jump. Você sabe qual é aquela aula que você fica pulando na caninha elástica?
Sim.
A galera gritando, porque a sala, a pessoa grita. E a aula inteira, você ficava aquele barulho dos pezinhos da caminha elástica, assim, ploc, 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 a aula inteira. E aí eu falava pros alunos, falava, gente, se vocês conseguirem se concentrar nisso daqui, vocês vão sair daqui monge budista. E é engraçado que para algumas pessoas irritava no extremo, né? E eu falava, meu, a gente tem que aprender, né? No caso da concentração, igual a Diana falou, você não pode depender, às vezes, de muitas coisas para você estar concentrado, né? Então, se você conseguir criar essa independência, você conseguir abstrair, ou até às vezes usar o barulho da aula como ferramenta para você se concentrar, né? E você conseguir ter esse controle sobre a sua concentração, você tá em qualquer lugar. Se você estiver fazendo uma prova e alguém ligar um som do lado da sua prova, aquilo você vai conseguir abstrair daquilo. É, se você estiver no trânsito e alguém te irritar, você vai conseguir separar aquilo de lado na tua cabeça, né?
Algum de vocês aqui, fora o Rafael, que ele já sabe, vocês já ouviram falar de misofonia? Conhece?
Eu não.
Conhece,
não,
Diana?
Não, não, não.
Eu não.
Misofonia é uma espécie de fobia, né? Ou intolerância a certos tipos de sons. E eu tenho isso.
Ah, tá.
Eu tenho, então eu sou uma misofóbica.
Pois é, é misofônica, né?
Misofônica.
Isso. São coisas específicas, isso varia de pessoa para pessoa, dependendo do grau da intensidade da pessoa, né? E sendo reações até agressivas, né, em alguns casos. Mas, por exemplo, no meu, e o Rafael já fez isso uma vez, se eu não me engano, o barulho de pessoa mastigando é algo que me irrita profundamente. Pessoa mastigando de boca aberta, sabe? Cinema, então, nossa, cara, terrível. E eu percebi que esse tipo de relaxamento, esse tipo de concentração, ele pode influenciar nesse tipo de situação também, onde você consegue controlar o ambiente ao seu redor. Não para essa gravação, mas para outras gravações que eu já... Que essa eu cheguei atrasado, né? Para outras gravações que eu já participei, antes de iniciar a gravação, eu fazia um tempo aqui de respiração, né? Fazia uns 15 minutos assim de respiração e chegava muito mais tranquilo. Eu percebo esse poder da autoconcentração. Mas, ô Yuri, eu queria até aproveitar que a gente tá nessa pegada assim, e eu queria que você falasse a respeito da sua pergunta de início, né? Que existe uma diferença aí do yoga pra meditação?
Então, né, isso é uma coisa interessante de pensar. Eu sempre, quando eu vou dar aula, eu pergunto pros alunos assim, o que que é yoga? E aí cada pessoa vai falar de acordo com a sua experiência, né? Se você tem um livro de yoga, se chama Ciência do Yoga. Ele é a primeira tradução que teve de um texto bem antigo, que se chama Yoga Sutra. E sutra é um tipo de redação que existe na Índia, né? Uma forma de você escrever um texto em formato tipo de versos, assim, né? E ele tem uma tradução do que é yoga, pra mim, que é muito... me satisfaz muito, né? Tem outras traduções, mas fala que yoga é uma forma de você voluntariamente parar com as modificações que tem dentro da sua cabeça. Então é como se sua cabeça estivesse bagunçada, se mexendo, agitada, e você consegue ir acalmando ou diminuindo esses movimentos. E a meditação, né, a meditação é um processo que você trabalha justamente isso. A meditação, ela tem algumas fases, né? Uma das primeiras fases é você tentar trabalhar sua concentração. E a partir da concentração, você consegue se aprofundando num estágio, vamos dizer assim, de interiorização maior, um estágio de autopercepção maior, né? E isso vai acalmando a tua cabeça, né? Muitas pessoas falam, yoga é uma coisa, e o que é meditação, né? Se você está no yoga, você vai acabar fazendo meditação, porque a prática toda ela é voltada para isso, para fazer você prestar atenção em você, para fazer você se concentrar mais, né, durante a prática, e isso vai fortalecendo esse vínculo entre a yoga e a meditação. Só que uma coisa que às vezes a gente não pensa, se tem meditação fora do yoga, né? E a meditação, ao meu ponto de vista, ela pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente do que ela faz. Existe um artigo que estudou monge mesmo, budista, meditando, e avaliou freira franciscana rezando o terço. A atividade encéfalo-eletromiográfica dos dois são iguais.
A concentração, né?
Isso, o que ele fala? A partir do momento que você estiver concentrado em alguma coisa, seu cérebro, ele entra nesse modo, entre aspas aí, estado meditativo. Isso pode acontecer com você escalando, isso pode acontecer com Rafael olhando o pôr do sol, isso pode acontecer com uma pessoa pedalando de bicicleta. Se ela estiver muito envolvida no que ela está fazendo, muito presente, né? Que no yoga fala muito isso. Você tem que estar presente, tem que estar prestando atenção. Você pode atingir esses estágios aí. E a gente tem vários relatos de pessoas, músicos, artistas, esportistas, que é atingir estágios de meditação profunda, mas dentro da prática dele, desligado com yoga, desligado com religião.
Concordo super. Eu tenho um professor... Porque, assim, existe uma... O que que acontece, Renan? É que as pessoas entendem que yoga é só o que eu tô fazendo com o meu corpo. E aí eu tenho um professor, Pedro Cooper, que ele brinca, né? Que uma vez um amigo dele falou assim... Pô, cara, tu coloca meditação na tua prática de yoga? E ele falou, pô, cara, mas coloca yoga na tua meditação? Né? São coisas muito juntas, aqui no Ocidente que se criou essa coisa, yoga é só o que eu faço com o corpo, aí depois é que eu vou meditar. Tá acontecendo o processo todo. Eu tô correndo, eu posso entrar num processo meditativo. Sabe assim, eu tô cozinhando, eu posso entrar num processo meditativo. É presença, como o Yuri disse, é presença, presença plena.
A gente só espera que o ouvinte não entre no processo de meditação ouvindo esse podcast, né? Que ele preste atenção no que tá ouvindo. Ou não tem problema nisso.
Não, apesar que se ele tiver prestando atenção e presente, ele entra. E isso vai ser maravilhoso, né?
Sim.
Eu já vi uma matéria com um sniper da polícia que eu não lembro ele quantos batimentos cardíacos, mas reduzia muito. Ele naquele momento, ele com a mira dele... deitado, né, com o rifle dele apoiado no chão e ele deitado, ele atingiu um nível de concentração tão grande que o batimento cardíaco dele baixava muito, mas muito. Quase para ser como se fosse uma pessoa desmaiada. Ele falou, aqui é o momento que eu entro num estágio de concentração tão grande, parece que nada está acontecendo ao meu redor. Eu preciso disso para eu ter a mira correta que eu preciso ter.
Aí ele botava o pé na cabeça e atirava.
Isso aí.
Ó, se eu estiver sendo preconceituoso e besta nessas brincadeiras, você avisa, tá,
gente? Eu não tenho coisas, não. Eu não tenho, eu não sou.
Ah, de boa.
Turbante do yoga, não. Eu me divirto muito.
Respiração, você controlar a respiração, ela tem efeitos quase instantâneos em várias variáveis fisiológicas do corpo. Se você ficar aí alguns minutinhos tentando respirar mais devagar, relaxando o abdômen, né? Você abaixa a frequência respiratória, abaixa a frequência cardíaca, altera a liberação de alguns hormônios, né? E você pode ter esse controle, essa alteração do corpo só mexendo na respiração, que às vezes a gente acha respirar uma coisa tão ordinária, né? Faz todo dia, mas a gente não sabe a importância que tem quando você saber usar isso pra você, né? Pô, agora eu preciso dar uma relaxada. Por isso que eu falo que às vezes a melhor dica que você pode dar pra alguém, que você pode falar pra alguém quando alguém tá muito nervoso, fala assim, respira. E que dá uma raiva, né? Que você tá mó nervoso, alguém fala assim, calma, respira, tá? E dá um soco na cara da pessoa.
Ou então vai pescar, né?
É. Por que pescar? Porque pescar você tá concentrado, né? É. Se for ver, tem um fundo atrás dessas coisas aí.
Pois é. Tá, então a gente pode chegar aqui numa conclusão. Pode chegar a uma conclusão, não. Pode apresentar aqui que o yoga, ele é possível ser praticado apenas como atividade física também, não é? Porque essa até é uma pergunta que uma ouvinte nossa mandou no nosso grupo do Telegram, o Diana, só para contextualizar, nós temos um grupo, uma rede social, onde a gente apresenta para os ouvintes o tema que nós estamos gravando, e aí, se tiver alguma dúvida que a gente não colocou na nossa pauta, a gente traz para vocês aqui. E justamente essa pergunta que a Fabi Marcondes trouxe aqui. Faz sentido praticar yoga unicamente como atividade física sem acreditar na filosofia por trás da prática?
Faz, eu acho que cada um é livre para aquilo que lhe faz bem. Eu tive durante uns 4 anos uma aluna que ela me perguntava coisas do gênero: ô, Pro, esse exercício que você deu hoje deixa o bumbum durinho? Nunca pensei por esse lado, mas eu vou dar uma pesquisada e na próxima aula eu te falo. Essa aluna pra mim serviu de um grande aprendizado. E ela tinha o dela lá: olha, eu faço esse tipo de respiração e meu abdômen tá ficando sarado. E tudo bem. Passado um certo tempo, ela falou assim:
depois de colocar um espelho no fundo da sala, né?
Eu não entendo o que, que as pessoas dizem que eu tô mudando. É muito legal isso, entendeu? Que mesmo que você esteja ali com um propósito só de tratar do teu corpo, algumas modificações acontecem. Talvez por essa coisa do que o Yuri estava dizendo, quando a gente modifica a respiração, várias coisas acontecem, você chama a pessoa presente, às vezes ela nem está consciente disso, né? Mas vai como bônus. Então, eu sou uma pessoa que respeito muito o aluno que vem até mim, eu honro muito. Então, assim, se ele está afim só de... agora que tem esses exercícios que a gente faz de sugar o abdômen, que agora parece que uma italiana que inventou, que tá lá na escritura do yoga antiga pra caramba, a barriga negativa, meu, seja bem-vinda, vem ter tua barriga negativa e vambora, entendeu?
Sim.
É que o que eu acho, assim, que o yoga, depois de um tempo, ele te pesca, sabe? Na academia, eu recebi... 90% dos meus alunos na academia eram assim, alguém que passava na sala, olhava pela janelinha, vinha todo mundo lá fazendo alguma coisa esquisita e falava assim, ah, o que é isso? Ah,
vira um aquário, né? Todo mundo olhando ali.
Exatamente. Aí o pessoal falava, ah, o que é isso? Ah, yoga. Ah, eu vi que tem uma atriz que faz e a perna dela é durinha, não sei o quê. E você acaba trabalhando o corpo, né? O yoga, você pode fazer aulas com um nível de complexidade física gigantesca a ponto de ser muito difícil o movimento, né? Então, por mais complexa que a aula seja, que você faça movimentos com nível de dificuldade mais alto ou mais baixo, a pessoa, quando tá lá dentro, ela vai ser pescada pelo yoga, né? Vai ser fisgada por essas sensações, essas coisas mais de interiorização. Então, depois de um tempo, ela acaba entendendo que tem alguma coisa a mais ali, sabe?
Ah, quando eu dava aula em academia, e aí tem aquelas coisas de pacote, né? E aí, sabe, a recepcionista, pra dar uma complementada no pacote da pessoa, assim, ah, vai fazer yoga, que é tipo um alongamento.
Então.
E é como o Yuri tá dizendo, tem uma coisa acontecendo que eu não tô entendendo o que é, mas eu tô gostando, e vai ficando. Alguns, eu tenho vários alunos, eu dou curso de formação, eu tenho vários alunos que começaram a prática comigo despretensiosamente, assim, ah, eu vim aqui pra dar uma alongada, ou porque eu tenho uma dor na lombar, e o médico me disse pra vir, e hoje em dia são ótimos professores de yoga.
Nossa, você fez me lembrar uma coisa agora, ô Diana, de muitos anos mesmo, tá? Acho que uns 15 anos atrás, na época quando eu tava, vamos colocar assim, no auge do jiu-jitsu, eu saía do trabalho às 6 horas e ia pra academia. Mas a aula começava às 20 horas. Saía às 18 e a aula começava às 20. Então eu tinha ali mais ou menos uma hora até chegar à academia e depois eu ficava aquele tempo ocioso. E sempre tinha antes do jiu-jitsu, numa sala ao lado, mas que não tinha parede, ou seja, era em cima mesmo, né? Ou um dia era ginástica, outro dia era step, outro dia era lamba aeróbica, não sei o que, não sei o que. Entre aspas, só dança, né? Tô sendo bem generalista aqui, mas enfim, só pra passar a ideia. E aí, eu ficava aquele tempo ansioso, ficava olhando lá o pessoal dançando, né? Falei, quer saber? Vou entrar nisso aqui. Perguntei lá na secretaria se tinha algum custo adicional. Falei, cara, você não vai gostar disso, mas vou cobrar de você não, pode entrar. E aí eu comecei a entrar, cara, eu fui tendo outros ganhos motores, respiração, resistência física, que me ajudaram no jiu-jitsu. Nas primeiras semanas eu cheguei quebrado, né, porque é uma... Poxa, no step, não sei se vocês conhecem, eu acho que o Yuri conhece bem.
Uhum.
Na primeira aula, o bonzão aqui pegou o maior, né? Não, deixa eu pegar esse mais alto aqui.
Nossa.
Cara, quase morri. E aí, tipo, a galera, os machões, né? Falei, ih, rapaz, olha lá, o dançarino, né? Ficou usando outros nomes pejorativos, né? A galera toda fazendo a gozação. Mas, com o passar do tempo, eles perceberam que eu tava ganhando disposição física, tendo mais explosão, né, mas tava tendo mais resistência, enfim, o que aconteceu? Logo depois a galera também começou a praticar as mesmas aulas.
Vixe, até ter o grupo do jiu-jitsu de dança.
Nessa academia que eu dava aula, tinha uns caras muito fortes, muito fortes. E aí quando a gente chegava pra fazer a prática de yoga, eles ficavam, ah lá, as maturebinhas, não sei o que, nenenês. E tinham meninos nas minhas práticas, eles são minoria, mas tinha... E ficavam tirando sarro, né? Falando coisas dos meninos, né? Sempre chamava eles pra fazerem a prática. Um dia, dois ou três deles lá decidiram, com 40 minutos de prática, falaram, meu, eu prefiro ficar naquele leg press, sei lá, levantando quantos quilos que levanta naquele lado, do que fazer isso aqui.
É difícil.
Ele tá forte também.
É difícil, é difícil.
Pois é, essa aí seria até a próxima pergunta que eu ia fazer. Dá pra ficar forte somente com a yoga, ou Diana?
Eu já fui muito forte só com yoga. Hoje que eu tô velhinha, não tô mais nessa, mas eu já fui muito forte com yoga.
O lance, assim, do yoga é que ele, tipo, não sei como que eu falaria sem mostrar imagens, assim, mas ele te coloca, às vezes, tem algumas posturas que ele te coloca numa desvantagem mecânica. Tem movimentos, vamos imaginar assim. Por exemplo, você fazer uma flexão de braço no chão com os joelhos, é fácil, né? Põe o joelho, sabe o movimento da flexão de braço?
Sim.
Você fazer a flexão de braço sem o joelho já é um pouquinho mais difícil, né? Porque Sim. você aumentou a desvantagem mecânica que aquele movimento te produz. Você fazer a flexão de braço plantando bananeira numa parede, sabe? Imagina, você joga os pés pra cima e tenta fazer a flexão de braço.
Uhum.
Então, isso são graus que vão aumentando a desvantagem mecânica de um movimento. E o yoga, ele tem algumas posturas, algumas sequências de movimentos que colocam o corpo numa desvantagem mecânica muito grande. Então exige que a pessoa tenha muita força. E você, não tô falando agora forte de ficar musculoso, né? Você tem que tomar cuidado para não misturar aí. Mas você pode ter um corpo muito, mas muito forte e trabalhar Resistente. Musculaturas pro isso, musculaturas da coluna, que você às vezes acaba não trabalhando em outras modalidades, porque seu tronco tem uma limitação de movimento, né? Mas você pode se tornar muito forte mesmo fazendo yoga, muito forte mesmo.
E assim, as pessoas estão acostumadas numa repetição e lidar com o peso de fora, né? O yoga, ele lida com o teu próprio peso e permanecer na postura, né? Uhum. Uma coisa é eu ficar repetindo, outra coisa é eu montar. Às vezes a gente monta uma postura muito simples e aí, né, permanece ali e começa a tremer tudo, né? Porque é uma atitude mental, é respiração, tem umas travas que a gente usa pra direcionar a energia e tal. Parece que é a coisa mais complexa do mundo e... É uma postura super simples, é todo um conjunto, né?
Tá, e falando de peso, a gente tem aqui também, nós temos aqui também a pergunta do Giovanni Giacomitti. Ele pergunta, yoga também pode ser praticado por pessoas acima do peso?
Yoga pode ser praticado por todo mundo. Se enxerga, se não enxerga, se tem perna, se não tem perna. Eu já tive aluno só com uma perna, eu já tive aluno que não flexionava um joelho, eu já tive aluno cego, eu já tive aluno... Vai acima do peso, já tive aluno muito abaixo do peso, não importa, yoga é pra todo mundo, sempre tem um jeito, se não tem um jeito, não é yoga, yoga é pra todo mundo, em qualquer idade, em qualquer condição.
E durante a aula, onde ficam os aparelhos celulares?
Olha, eu na minha prática, eu deixo os alunos deixarem os celulares onde eles quiserem, né? Eu só peço que eles tirem o som. E geralmente eles nem trazem pra aula o celular. A maioria deles vem sem celular. Uma ou outra que tem um filho pequeno que acaba trazendo o celular.
Diana, você tem... acredito que sim, né? Tanto você quanto o Yuri, né? Você tem relatos e experiências de pessoas que emagreceram muito com...
Olha, eu tenho alunos que perderam peso, sim, mas esse não era o foco principal. Eu tenho uma prima que ela era bem acima do peso e fazia a prática toda. Inclusive, ela foi capa de uma das revistas de yoga que a gente tinha aqui no Brasil e foi a revista que mais vendeu. Né, porque isso deixou bem claro que yoga é para todo mundo. Mas há sim uma perda de peso, porque você está mexendo o corpo, está melhorando o funcionamento das suas glândulas, mas eu não tenho grandes relatos assim, tipo, ah, eu perdi muito peso com yoga, não.
Sabe um lance que eu acho que é mó legal no yoga, pensando em redução de peso, assim? Né, você tem o gasto calórico, a atividade física e tudo mais. Mas muitas vezes, isso eu vejo muito acontecer, a relação que a pessoa tem com a comida, o que faz ela comer e engordar, entre aspas, às vezes pode ser algum gatilho emocional que ela desconta na comida, sabe? Às vezes pode ser alguma coisa de ordem, vamos dizer assim, psicológica que faz a pessoa engordar. E às vezes eu vejo muitas pessoas que acabam tendo uma relação diferente com a comida depois do yoga, pelo fato de ficarem mais tranquilas, né? Liberar aquela ansiedade toda. Eu sou um cara que libera a ansiedade toda com comida. Se deixar, eu como até estourar. Sim. E que eu não tenho tendência pra engordar. Mas pega uma pessoa que tem tendência pra engordar e é ansiosa, fora que a ansiedade, né, aumenta alguns hormônios. Por exemplo, cortisol é um hormônio que pode mudar a composição corporal pra aumentar mais a gordura. E isso tudo, né, o yoga, além da atividade física, ele pode também tornar você menos ansioso, e se sua relação com comida for, né, causada pela ansiedade, diminuir isso, mudar um pouco o perfil hormonal para você, né, ter menos esses hormônios que poderiam facilitar o processo de ganho de peso. O yoga consegue atacar sobre esses outros pontos, né? Não é o objetivo do yoga emagrecer, mas tem algumas pessoas que acabam emagrecendo por causa desses outros aspectos aí.
Eu quero fazer uma pergunta de quem nunca viu uma aula de yoga. É meio repetitivo, mas eu tenho essa dúvida. A meditação, ela está ali em todo momento da aula? Ou é só no começo, a gente medita e depois começa a aula? A aula é aquele tipo de aula, imagine que você está num campo e não sei o quê. Ou a aula só faça esse, você vê o professor e repete o que ele faz. Tentem me...
Como que é?
Me colocar numa aula, por favor. Me narrar uma aula de yoga.
Experienciar?
Olha,
vamos dar uma aula de yoga online pra eles agora. Eles vão fazendo aí, a gente vai falar.
Isso aí.
Então, Diana, não sei, você e o Yuri aí pode até me dizer se é possível ou não. Existe alguma forma da gente propor ao ouvinte agora de fazer um pequeno exercício pra ele entender como que é uma prática do yoga ou não dá?
Dá.
Dá?
Dá. Eu dou a minha prática de yoga e eu não faço nenhuma postura para os meus alunos verem.
Então, beleza, eu vou mudar a música agora. Mudei a música. Vai lá, manda ver, Diana.
Então, vamos lá, vou pedir para a pessoa ficar, por gentileza, de pé.
Ó, tô fazendo aqui, hein?
Afasta as pernas na linha do teu quadril, enraiza os teus pés e sente a força da terra lá nos teus pés. Percebe que tudo que a gente faz na vida precisa de base Então cria uma base para o teu corpo. Gira os teus ombros, abre teu peito, tira o peso dos ombros, dá uma boa respirada. Sente como o ar flui pelo teu corpo, pelas tuas narinas, alimenta esse corpo, essa mente. E aí você vai dar um passo grande com teu pé direito longe atrás. Mantendo aquele pé que está lá atrás em lateral, mais ou menos em 45 graus. O pé esquerdo fica voltado para frente, assim como o teu quadril. Inspira e eleva os teus braços. E quando você expirar, você flexiona o teu joelho que está na frente. Faz um giro de novo com os teus ombros, leva eles para longe das tuas orelhas. Se a postura está muito intensa, você flexiona menos esse joelho que está à frente. E se você quer deixar a postura mais intensa, você leva essa coxa paralela com o chão. Procura manter o alinhamento da tua coluna. Respira. Percebe que a postura está te chamando para fazer um certo esforço. E observa como é que você lida com esse chamado do esforço. Se você usa a sua respiração, se você traz a mais a concentração para que você se mantenha pleno nesse esforço. O que é que está acontecendo? E aí o teu corpo tá em Virabhadrasana 1.
Como é que é o nome desse?
Virabhadrasana 1.
Tô quase suando, que eu fiz mesmo.
Cara, eu queria ver muito o Renan fazendo isso agora. Pena que a câmera tá ligada. Mas muito mesmo.
Fiz certinho, rapaz.
Eu sei que você fez.
Você fez, Rafael?
Na metade meu fone caiu e eu parei.
Então, ouvinte, depois você vai relatar pra gente qual foi a sua experiência. Espero que você tenha conseguido fazer aí e repetir os movimentos que a Diana passou. E se você não fez, né, eu te convido, né, a voltar essa gravação aqui ao início da fala e fazer o exercício, que, poxa, é bem legal, vai te mostrar que, de fato, o yoga, ele exige tanto mentalmente quanto fisicamente, mas que dá muito prazer, cara. Eu falo que... Falo de experiência. Eu gosto muito de yoga. Pena que eu ainda não fiz. Não consegui manter aí a prática. Tô cansado, cara, ó.
Então, mas você não tem uma rede social onde rola vídeo ou foto?
O quê?
Porque aí você podia... Para os seus ouvintes publicarem isso, ia ser bem divertido.
Instagram, né?
Enquanto eles ouvem eles fazerem, ia ser bem divertido assistir.
Olha só. Verdade. Então aí, ó, fica também o convite. Manda pra gente como é que foi essa experiência. E aí.
Antes do que a postura. Tem que ir no escuro.
Faz aí um hashtag yoga na trilha, a gente vai ver a postura de todo mundo aí.
Ah, adorei.
O Yuri vai avaliar. Vai ter uma mini consultoria da postura de cada um. Flexibilidade é algo bem presente, né? Que acaba sendo tendo um ganho a mais aí. Desde que a Diana estava falando nisso ali, nada é pré-requisito. E uma coisa que eu tinha colocado aqui é a questão da flexibilidade, né? Isso é algo que vai se desenvolvendo ou quem tem uma prática anterior vai ter mais facilidades? Pode ser praticado em qualquer ambiente? Eu posso dizer que sim, né? Acabei de fazer aqui agora no escritório, então tá valendo.
Dá para fazer em qualquer lugar, dá para adaptar, entende? Assim, eu já atendi agências de banco, onde os funcionários estavam com roupa social e sentados na cadeira, e a gente faz asana, faz postura, e respira, e medita, faz uma prática completa de yoga. É, depende de qual foi o teu meio, né? Eu sou uma pessoa que desde criança também dançava, então eu sou uma pessoa que tenho muita flexibilidade. Mas eu tenho alunos que chegam aqui totalmente encurtados. O yoga é possível para eles também. E óbvio que vai ganhando flexibilidade.
Encurtado é uma pessoa que não tem flexibilidade nenhuma, né?
E aí é bem bacana, porque ganha sim flexibilidade, isso, né, traz benefícios para o corpo. E da mesma forma que a gente ganha um corpo flexível, a gente acaba desenvolvendo uma mente e atitudes mais flexíveis também. O legal do yoga é isso, é que esse corpo, o que eu ganho aqui se reflete nas minhas ações, na minha mente, nas minhas escolhas, no meu trato com o outro.
Nesse universo de professores, de profissionais, de os caras que resolvem se colocar à frente e assumir turmas, né? Existe ou é exigido algum tipo de formação para que o professor de yoga...
É instrutor de yoga.
Para a pessoa ser ou estar capacitada ou ser capacitada para ser um instrutor de yoga, ele tem que ter algum tipo de formação, ou Diana?
Não existe nenhum órgão que regulamente isso. Acho que em todo mundo, não só aqui no Brasil. O CREF está sempre querendo abocanhar o yoga, mas não entra, porque yoga entra como filosofia de vida, assim como as artes marciais.
Uhum.
E isso tem o lado bom, porque não se perde, né, boa parte da tradição, mas tem o lado ruim, que a gente vê umas coisas assim completamente absurdas. Eu sinceramente não sei te dizer qual seria o caminho bacana para que isso fosse conduzido, mas não existe. Não existe uma regulamentação para você ser professor de yoga, né? Ou instrutor de yoga. Posso... nunca pratiquei yoga, posso abrir uma portinha na minha casa e dizer, olha, aulas de yoga. Não existe aqui no Brasil nada que regulamente.
Mas você forma para instrutores hoje?
Sim, a gente tem curso de formações aqui, de formação, né, para professor de yoga. É reconhecido por um órgão que a gente tem aqui no Brasil, que é a Aliança do Yoga, mas a Aliança do Yoga não tem poder. É difícil essa coisa de formação. Eu trabalho com isso há muitos anos, formando professores de yoga. O Yuri trabalha comigo há bastante tempo. A gente tem um trabalho sério. Eu sou uma pessoa até às vezes considerada meio chata em seguir a tradição. Mas é difícil, não é, é complicado esse caminho aí.
O que eu vejo é assim, né? A pessoa que vai procurar trabalhar com yoga, como qualquer professor, né, formador de opinião, ela tem que estar disposta a estudar muito. E você tem que estar preparado para tudo que possa acontecer, né? Tudo que possa vir a acontecer dentro da sua prática. Então, igual a Diana falou, o yoga é considerado como atividade de expressão corporal, manifestação corporal, arte, cultura, né? Igual karatê, jiu-jitsu, né? E a gente tem o problema que, por exemplo, é um professor de karatê, né? Que eu também dei muito tempo aula de karatê. Você pode ser o faixa preta de karatê, saber tudo da técnica, saber tudo que tá acontecendo. Mas às vezes uma pessoa vem na sua aula e fala assim, professor, eu tenho uma hérnia de disco. Uhum. E aí o professor de karatê fica na mão, né? Então, do mesmo jeito que o yoga, capoeira, dança, como você vai acabar trabalhando com o corpo da pessoa, você tem que se dedicar muito a estudar isso e se procurar se informar. Eu não falo nem hoje em dia fazer uma faculdade, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação e a outros profissionais, que a pessoa pode ir num curso igual, por exemplo, igual o curso da Diana, que tem módulos que a pessoa vai estudar coisas específicas, sabe? Eu acho que você consegue ter acesso a essa informação, mas enquanto não tem uma regulamentação, que eu acho de, vamos dizer assim, a um nível maior, né?
Mas será que seria legal, Yuri, ter uma regulamentação nesse sentido?
É complicado, é.
De repente pode engessar a prática, né, cara? Algo que, como a Diana falou, é mais de autoconhecimento.
Sim, sim.
É complexo, né?
A regulamentação, ela burocratizaria o yoga, né? E o processo dele todo, né? Mas a regulamentação, por outro lado, poderia fazer uma avaliação dos cursos. Se existisse uma regulamentação, sei lá, de nível federal, e ver se as pessoas que estão sendo formadas ali têm condições mesmo de serem responsáveis pelo que elas estão passando, sabe? Alguma coisa nesse sentido, assim.
Para o leigo, o cara que, como o Rafael colocou aí, vamos usar o Rafael como exemplo, né? Ele nunca participou do yoga, não conhece e ficou curioso, ouviu esse programa de hoje e quer... experienciar aí ou ter aí uma prática, quer conhecer o yoga. Existe algum cuidado inicial ou pelo menos básico que ele precisa ter? Se o cara ele tem um tipo de atitude, você chega lá e fala, não, opa, esse camarada aqui não tá muito dentro do que é a filosofia ou pelo menos a prática do yoga. Tem ou não?
Ai, é difícil, né? É difícil avaliar a atitude dos outros, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que ter muito cuidado. O yoga, ele é sempre conduzido de uma forma gentil e não violenta. Então o professor nunca vai dizer pra você, você tem que fazer aquilo, você tem que tirar o teu pé, tua mão tem que chegar no chão, você tem que me seguir só porque só eu sei o caminho, sabe? Assim, tem muito charlatão hoje em dia, né? Que fica assim, olha, vem aqui que eu vou te contar toda a verdade do universo, mas você não consegue chegar lá sozinho, você precisa de mim, né? Então assim, um professor de yoga é aquele que deixa muito claro que todos nós somos livres, né? Tanto livres para que esse corpo responda às minhas sugestões, como livre para você ser meu aluno ou não. Mas é difícil. Essa pergunta que você me fez realmente é bem difícil.
Sabe o que eu sugeriria? Eu falaria dois pontos assim, pensando agora. Você lembra que a Diana contou uma história agora no comecinho, que a aluna perguntou se o exercício trabalhava glúteo? E ela falou assim, não sei, eu vou procurar e depois eu te respondo. Um profissional, yoga, pode ser qualquer coisa. Um cara que sabe tudo, você tem que desconfiar. Tem resposta pra tudo, sabe tudo, tem explicação pra tudo. É um ponto que eu acho que você deve tomar cuidado. E o principal, se você acabar a aula e você não estiver se sentindo bem, tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é uma régua boa. Você tem que estar se sentindo bem, se sentir confortável, sair com um gostosinho depois da aula. Se você não se sentiu bem, se sentiu constrangido, se sentiu violentado, agredido, agrediu o corpo, tem alguma coisa errada.
Tá, mas e aquela filosofia do no pain, no gain? Não existe, então?
Ah, no yoga não tem isso.
No yoga, não. Muito legal isso que você falou, Yuri. A gente tá na época dos estágios aqui do curso de formação, né? Então a gente abre a escola para que as pessoas venham fazer aulas gratuitas com os estagiários. E aí é difícil, eles ficam nervosos e se bananam todo e não sei o quê. E nossa, e né, aquela tensão, assim, eu lá no fundo, e tá aula e fazendo anotação, fazendo uma cara de.
Te peguei.
Exalando, tem maior medo desse estágio aí da Diana.
E é muito legal que sempre no final as pessoas vão lá e abraçam os estagiários e falam assim, meu. Que delícia de aula.
Aí, tá vendo?
E o cara todo cagado, né? De medo.
O professor, assim, com maior dificuldade, estagiário, não sei o quê, fez várias coisas, assim, tipo, né, que não encaixaram muito bem, não sei o quê. Mas existe um processo onde a pessoa consegue se sentir bem. Isso que o Yuri falou é bem importante, assim. Que existe toda uma verdade ali.
É, dentro daquela fala que você fez ali da pessoa tomar o cuidado de como identificar, eu percebi ali que se o profissional, a pessoa que vai te atender, se ele exigir ali um certo autoritarismo e a centralização, você já pode identificar que esse cara não tá muito seguro do que ele tá fazendo ali.
Vai pra longe dele.
É, vai pra longe porque não dá, né? O cara mandar você colocar a mão no chão e o pé no teto. E dizer que só ele dá, pode correr então, né? É a lição básica de hoje. Tem uma pergunta aqui do Rafael Brecher, que ele pergunta o seguinte, qual a relação do yoga com os Vedas? O que, que é isso?
Vedas são uns textos muito, muito antigos. Eu acho que os textos que a gente tem notícia mais antigos da humanidade, para mim, são os pilares do yoga. Toda essa coisa que a gente ensina hoje de yoga tá contido ali. Porque ali é que se fala dessa plenitude que nós somos, desse todo, né? Porque muito engraçado, a gente ouve, yoga é união, é união. É união do quê? Yoga, essa união é de que todos nós somos feitos da mesma coisa e é por isso que nós somos unidos. Nós nos enxergamos diferentes uns dos outros, mas essa matéria ou esse sopro universal aí que anima o corpo de cada um é o mesmo. E isso está contido lá nos Vedas. Isso, os Vedas são a base do yoga, são os quatro livros mais antigos que a gente tem conhecimento.
Cara, os livros de a literatura da Índia, do Oriente antiga, meu, uma coisa tão legal de ler, assim, de você pensar de que existiam coisas, pessoas com pensamento ético e moral tão evoluído há tanto tempo atrás, né? É uma coisa muito engraçada de ver. A gente está muito acostumado a estudar história eurocêntrica, né? Tudo é Grécia, Roma, Grécia, Roma, Grécia, Roma. Mas tem tanta coisa na China, na Índia, que aconteceu muito tempo atrás e é fantástico, assim. É muito legal mesmo, assim, que a Diana falou. São esses textos, você lê, assim, são bases para muita coisa, assim.
Quero dar a liberdade para vocês para expandirem o quanto vocês julgarem interessante, necessário. Para fechar essa conversa de hoje, eu gostaria que, né, dissessem pra gente qual é o grande benefício da prática do yoga.
Saber quem você é, saber o que você tá fazendo aqui e entender que tudo é passageiro. O que a gente gosta e o que a gente não gosta, tudo vai acabar. Então aproveita enquanto está rolando, desencana enquanto você tá sofrendo, porque também vai acabar, sabe? Isso traz uma leveza pra vida. Saber que as coisas são muito impermanentes e, meu, a gente tá aqui pra ser feliz e é isso que o yoga traz, sabe? Muito essa coisa de eu não preciso sofrer pra aprender.
É possível,
né? Eu posso aprender, né, na felicidade, na leveza, na bondade. A gente, são coisas que parecem tão bestas de a gente falar, né? Porque a gente vive um mundo tão conturbado e aí você fala esse tipo de coisa, às vezes a pessoa até tira sarro da tua cara, sabe? Mas eu acho que é isso aí, eu acho que esse continua sim sendo o caminho, saber quem você é e saber que todas as coisas passam e por isso a gente tem que levar a vida leve.
Bacana. Hoje tá tão comum a gente presenciar o errado que aí quando alguém faz o certo ele é elevado por aquilo, né?
Exaltado, é.
É, exaltado. Poxa, você devolveu o dinheiro, caramba.
É.
Que legal, deixa eu botar o seu nome aqui no jornal, deixa eu compartilhar. Mas, cara... Não, que sociedade é essa, né?
Cara, o que eu acho assim que a minha experiência com yoga, né? O que eu acho que me ajudou mais assim a perceber é como que a gente faz as coisas e não presta atenção no que tá fazendo, sabe? E eu sempre conversando com os alunos, até nos cursos que eu não vou dar, eu sempre falo assim, o yoga ele é difícil porque você tem que fazer isso. Se você imaginar um ponteiro de um relógio, aqueles ponteirinho de segundo, sabe?
Sim.
O ponteiro de segundo, ele tá passando toda hora, né? Ele tá se movimentando. O difícil do yoga é você tá naquela postura, você tá fazendo algum exercício, tá fazendo qualquer coisa, e você tá acompanhando o ponteiro do segundo, porque se o ponteiro do segundo for pra frente e você ficar pra trás pensando em alguma coisa que já aconteceu, você já não tá mais fazendo yoga, né? Porque você já tá... Você se perdeu ali nos teus pensamentos. Você tá remoendo, redigerindo alguma coisa que já era pra ter passado. E se você ainda tá pensando lá pra frente, daqui 10 minutos, 30 segundos, você tá se pré-ocupando de uma coisa que não teria necessidade de fazer, porque não é aquilo que você tá fazendo agora, sabe? Então, o que o yoga me ensinou muito é você, às vezes, se esforçar ao máximo pra estar no ponteiro do segundo ali, junto com ele. O que eu tô fazendo agora, o que eu tô sentindo agora, o que é bom pra mim agora, sabe? E é isso que eu... que é o grande benefício, assim, que eu falo ali do yoga, é a gente aprender a não se ficar remoendo coisa que tá pra trás e se preocupando de coisa que tá pra frente, sabe?
É, vocês já tiveram na turma de vocês crianças que os pais, por algum motivo de hiperatividade ou autismo, existem médicos que recomendam a pessoa chegar lá na aula por indicação médica, olha, pro seu filho, recomendo que ele faça yoga.
Bastante. Tem muito aluno que chega por recomendação médica. Eu acho assim, que você ser professor de yoga para crianças, você tem que ter um dom bem especial mesmo.
Ah, com certeza.
Nenhum tipo de dificuldade ali. E eu tive uma turma de crianças por algum tempo. Eu não tenho muito esse dom, mas eles me aguentaram aí uns 2 anos. Era uma turma bem legal e a gente praticava yoga mesmo, sabe? Eu não ficava aquela coisa de, ah, o bichinho, o fulaninho, não. A gente praticava yoga e vários deles vieram porque tinham hiperatividade, Asperger, autismo, sabe assim? E as mães perceberam uma grande mudança. É muito bacana de ver a criança conseguir se concentrar, conseguir se relacionar com os amigos da prática de yoga, criar laços, é bem bonito de ver.
Evoluir, né?
Muito. Eu tenho um sobrinho que tem síndrome de Asperger e sempre que eu posso eu brinco de yoga com ele e ele adora, assim. É uma maneira dele se concentrar e ele mesmo às vezes faz shh, tipo, tem que falar mais baixo, é muito bonitinho de ver.
É, qual a idade dele?
Ele tem 8 anos, o Enzo. E a gente só brinca, né? A gente só brinca.
Mas eu tive aula no meu curso, quando eu fiz de formação, com uma professora que só trabalhava com criança, né, em projetos em escolas. E ela tinha resultados fantásticos, assim, com yoga, em vários aspectos, né? Eu acho que o yoga, a meditação, técnicas de concentração, deveriam ser trabalhadas com crianças desde de uma certa idade, assim. Eu acho que ela contribuiria muito para a formação como indivíduo, tudo.
Eu já procurei no Google, coloquei o nome da minha cidade aqui, Yoga. Infelizmente, não encontrei nada.
Pô, que pena.
Já deu muita vontade de ir lá fazer uma aula experimental depois desse nosso papo. É, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostei muito do papo, foi muito esclarecedor. E ouvintes do Na Trilha, por favor, assim que terminarem esse episódio, mandem um feedback pra gente, qualquer canal dos que a gente tenha, dizendo pra gente o que vocês acharam, se ficou faltando falar de alguma coisa, alguma curiosidade. Dependendo, a gente já manda um segundo episódio aí sobre yoga mais pra frente.
Opa!
E eu quero agradecer também Yuri Motoyama, que veio lá do programa 4 de 15, né? Agradecer o Gilmar que liberou a participação dele aqui hoje. Poxa, é muito bacana ter a participação dele sempre com a gente aqui, trazendo conhecimento e informação. Fica à vontade aí, Yuri, divulga aí os seus contatos, redes sociais e, por favor, fica à vontade, manda ver.
E eu sempre gosto de estar aí com vocês, assim, já acompanho o programa de vocês há muito tempo. Esse ano eu tive o prazer de conhecer o Renan pessoalmente, meu, uma pessoa fantástica, que eu sempre gostei de ouvir o Renan no programa, sempre achei Rafael, o entrosamento de vocês, assim... É um lugar muito gostoso de estar gravando com vocês. Quem quiser aí consegue me achar pelo 4 de 15, que é o blog que eu faço conteúdo voltado para saúde. É 4D com letras, 15 com número. Se aí você tem Facebook, Instagram, ou se você colocar Yuri Motoyama também, você me acha aí pelo Google, você me acha em qualquer rede social. E é isso, eu que agradeço o convite e espero aí poder ajudar vocês mais pra frente também, outras pautas. Agora eu tô assinando um contrato aqui também, né?
Então, bem-vindo ao time, né, Yuri?
Então, agora eu sou chique.
Yuri, você vai desenvolver uma pauta no 4x15 de yoga também?
Vou, eu quero fazer uma pauta pra gente pegar alguns artigos, discutir algumas coisas relacionadas a yoga também. Que eu já tenho um tempo que eu tô animado pra gravar essa pauta, mas aí você me animou mais ainda nesse podcast aí, vou acelerar uma pauta dessa, mas eu aviso vocês.
Pode contar com a gente se precisar.
Vamos.
Agradecer também você, Diana, né, que tá aí, acredito que cansada de um dia de trabalho, né, mas que tá desprendendo aí parte do seu tempo pra trazer pro nosso ouvinte essa experiência, essa vivência do que é o yoga. Poxa... Muito obrigado mesmo pelas informações, né? Agradeço também o Yuri que indicou a Diana.
E eu sou uma pessoa super tímida, pra mim assim, é um exercício grande.
Ah, mas você viu que sem imagem é melhor, né? Só conversar.
É muito mais fácil, é.
Pois é.
E eu curti super, vocês são divertidos, tipo de pessoas que eu gosto, de gente divertida. O Yuri é uma pessoa que é muito querida por mim, assim, eu fiquei bem feliz com a comunicação.
E, por favor, deixa aí uma divulgação do seu curso, da sua aula, manda ver.
Eu curti super estar aqui batendo esse papo com vocês, né? Tendo o espaço de falar de uma coisa que é a minha vida, que é yoga, eu vivo yoga. E é sempre muito bom poder falar sobre yoga com pessoas que estão afim de escutar e que, se não sabe, tá aí para perguntar. Eu achei incrível, assim, essa disposição de vocês... De querer saber e de querer... E de uma forma leve, né? Eu acho que a vida ela tem que ser levada bem assim, na diversão. Foi um prazer estar aqui com vocês conversando. Bom, a gente tem uma escola de yoga em São Vicente. O nome da escola é Soham Yoga e Música. A gente está em todas as redes sociais também. A gente tem um trabalho de yoga e mantras, né? Meu marido é músico, então a gente canta por aí. E a galera de Sampa tá sempre com a gente. A gente dá curso também numa escola em São Paulo que chama Uma Universidade. A gente participa de formação de yoga lá também. E é isso, são todos bem-vindos a em algum momento estarem conosco. E vamos aí compartilhando yoga e a vida.
Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer aí a sua paciência, a sua participação conosco aqui, em ouvir esse programa, em compartilhar esse programa. Espero que, de verdade, como o Rafael falou lá atrás ali, que você experimente a prática do yoga, que você tente aí o exercício que nós mostramos aí durante o programa. Não esqueça de usar a hashtag Yoga na Trilha pra gente identificar aí que o Yuri, ele se comprometeu aqui, né, a fazer aí a leitura dos seus movimentos. E eu espero de verdade que seja divertido, tanto quanto foi pra gente. Pelo menos eu que fiz aqui a prática durante a sugestão da Diana, curti bastante. Se você quiser participar conosco no nosso site, vcnatrilha.com.br, nas redes sociais, todas elas, @natrilhapc, e o nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com. Participaram conosco aqui durante a gravação no nosso grupo do Telegram o Giovanni Giacomiti, Fabiane Marcondes, Maurício Geronasso e Rafael Brecher. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, até a próxima e tchau.
Valeu, galera, namastê.
Na tebya sarvadha bhaktya chandike durita pahe rupam de jande yasho dehi drisho jehi dehi so bhagyam arogyam dehi me paramasukam rupam dehi jayam dehi yasho dehi dvisho jehi.
Como a gente encontra para ouvir as tuas outras gravações?
Yuri, você não mostrou pra ela?
Não, não mostrei.
Deixa eu responder.
Nossa, vai lá.
Diana, você costuma ouvir mais no computador ou no celular?
No celular.
Tem alguns aplicativos de podcast. A vantagem dele é que você pode mudar de janela, bloquear o celular, ele vai continuar tocando enquanto você faz outras coisas no celular. Você usa Android?
Sim.
Então, é lá na Play Store. Tem um chamado Podcast Addict. Lá dentro tem um campinho de busca. Aí você coloca Na Trilha, tudo junto. Aí vai aparecer o nosso, lá você assina o Na Trilha. Aí automaticamente vai te mostrar todos os episódios. Aí você escolhe aquele que você quer escutar, dá o play e ele vai começar a tocar. Enquanto estiver tocando, você consegue fazer diversas coisas no celular. Quer aproveitar o Wi-Fi, você baixa o episódio. No Wi-Fi pra ouvir.
Já instalei aqui.
Rupandei Jandei Yashodei Vishodei Devi Prachanda.
É como a gente está falando, você se interiorizar e coisas nesse sentido. E depois de um tempo, se a pessoa persistir,
Yuri,
o negócio.
Yuri.
Oi.
Tá tendo mudança aí na sua casa?
Oi?
Tá tendo mudança aí na sua casa? Tá tão arrastado de caixa? O que que é?
Vou falar de novo.
Era aí mesmo?
Foi.
Ô, oh, rapaz, velho de guerra ainda tá dando esses vacilos aí, Yuri? Pô, vai lá.
E deixa eu ver de onde eu volto.
Taranindurga samsara sagarasya kalobha
Aí, ô Diana, quando você vê esse negócio aí de assinar, vê aí, 4 de 15,
ah,
você cara, declina, tá?
Não vou querer, não.
Clique em excluir.
Era o mínimo que ele tinha que ter feito, era te mostrar como é que faz pra ouvir.
No meio da aula, quando alguém solta um leve peidinho, é permitido rir ou não pode?
Pode tudo, é lógico que pode rir, como não?
Mas aí como é que...
É muito engraçado.
Como é que fica a respiração profunda nessa hora?
Acho que todo mundo, Renan, respira forte pra poder acabar logo, entendeu? Vamos lá, pessoal.
Mas, cara, vocês não entendem, é por isso que no yoga sempre tem uma velinha acesa dentro da sala. Vela aí de contato com o enxofre ali, já queima tudo já na hora.
Ah, eu tenho uma tática quando isso acontece. Eu falo assim, gente, ó o cheiro de bolo. Aí passa rapidinho. I wanna feel what love is.
Mas essa matéria ou esse sopro universal aí que anima o corpo de cada um é o mesmo.
O Rafael faz uma pergunta desse nível aí, não tem como manter seriedade não, cara. Já, você desculpa, mas na hora que você falou sopro universal, cara, eu...
Desculpa. Não deixa de ser, não, sopro universal.
Mas hoje nós vamos aproveitar que o Renan não tá aqui pra ficar falando bem perto do fone, assim, ó. Passando o dedo. Isso aí. Dá bastante trabalho, que ele tem que ouvir tudo. Ele não participou, então ele é obrigado a escutar. Muito bom, eu acabei de lembrar de uma coisa que era pra ter feito lá no início, que é você falar um histórico seu, que você só fala coisas que você já fez referente ao esporte, ao outdoor ou não, entendeu?
Beleza.
Isso era, tem que mencionar. Eu tô, primeira vez sem Renan, estou um pouco aflito.
Então é verdade que o Renan é viado mesmo.
Sim, não, isso aí só não sabe quem não conhece, né?
É, vamos espalhar, vou espalhar pro pessoal lá do Ultra Geek lá que o Renan é bichona, então.
A gente pode colocar uma mensagem subliminar aqui, né? Nesse episódio que ele não vai nem perceber. Alô, Renan viado. Know that you can tell me. Coisa que eu não lembrei de falar é que estamos começando mais um quadro Você na Trilha, que agora esse quadro foi batizado, né?
Uhum.
Vamos dar mais trabalho pro Renan, vou falar, aí ele encaixa isso lá no começo. Renan vai ter muito trabalho hoje, se Deus quiser.
Você já teve, Yuri? Você já teve alguma experiência com yoga de criança?
Não, eu não, nunca tive experiência assim com yoga. Eu também sou do time que eu não consigo. Eu já pedi exoneração de um cargo público porque eu não tenho jeito para lidar com criança, não. Agora eu vou ter que aprender.
O estágio que você teve aí toda a sua vida e a possibilidade de fazer, você desperdiçou. Agora vai na prática, né?
Agora tem que ver.
Pro ouvinte que não sabe aí, o Yuri, ele tá grávido, né? Tá de quantos meses já, a patroa?
Final do segundo trimestre. Tá indo pro finalmente já.
Pô, ele não falou em semanas, cara. Que legal, primeiro pai que eu vejo. Não, ela está com 30 e tantas semanas.
Tá, deve tá aí com 37, 38 semanas, então, né?
Eu me confundo ainda com esse negócio.
Pô, Yuri.
Watch you show.
encurtado é uma pessoa que não tem flexibilidade nenhuma, né?
Isso, exatamente.
Eu sou praticamente um anão, então.
Como é que é?
Se encurtado é uma pessoa que não tem muita flexibilidade, eu sou um anão. Eu sou Rafael Pelissari, ciclista e trilheiro por diversão, e estou aqui para abrir os meus chakras.
Olha. Rapaz, o cara olhou, olhou.
Caraca!
Tá me colocando no bolso aqui.
Você viu que eu estudei, né? Valeu, galera. Namastê.
Não falou o que é o namastê. O que é namastê? É tchau?
Não.
É oi e tchau,
né? É oi e tchau?
Sabe que os dois servem pra quando chega e quando sai. Namastê é uma reverência. Eu te reverencio.
Faça desse podcast a sua aventura.